Jornal. Câmara dos Deputados.
Deputados estão reunidos agora para eleger presidente da Câmara.
14 parlamentares disputam o principal cargo da mesa diretora.
Eleição que poderá ter segundo turno entrará pela madrugada.
Boa noite. A sessão para a eleição do novo presidente da Câmara dos Deputados teve início por volta das 5h30 da tarde de hoje. O novo presidente cumprirá, até fevereiro de 2017, o mandato do deputado afastado Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, que renunciou à presidência em 7 de julho.
Entre as atribuições do presidente da Câmara está a de definir a pauta de votação do plenário, comandar as reuniões do Colégio de Líderes Partidários e assumir a presidência da República em caso de impedimento ou vacância do vice-presidente. Ouça mais detalhes na reportagem.
O prazo para registro das candidaturas terminou ao meio-dia desta quarta-feira. 18 deputados chegaram a se candidatar para concorrer ao cargo, mas 4 desistiram da disputa. Heráclito Fortes, do PSB do Piauí, Beto Mansur, do PRB de São Paulo, Maria do Rosário, do PT Gaúcho e Fausto Pinato, do PP Paulista. Com isso, 14 deputados permanecem na disputa. Entre eles, Carlos Henrique Gaguim, do PTN de Tocantins, Carlos Manato, do Solidariedade do Espírito Santo, Cristiane Brasil, do PTB Carioca, Peridião Amin, do PP Catarinense, Evair Vieira de Mello, do PV do Espírito Santo e Fábio Ramalho, do PMDB Mineiro. Além deles, Jacobo, do PR do Paraná, Gilberto Nascimento, do PSC de São Paulo, Luiz Erundina, do PSOL Paulista, Marcelo Castro, do PMDB do Piauí, Miro Teixeira, da Rede do Rio de Janeiro, Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, Rogério Rosso, do PSD do Distrito Federal e, por fim, Rodrigo Maia, do Democratas do Rio de Janeiro. Cada candidato tem 10 minutos para fazer um discurso no plenário, apresentando as suas propostas. Depois disso, terá início o processo de escolha do novo presidente, por meio de votação secreta, registrada nas urnas eletrônicas instaladas no plenário. Se nenhum deputado obtiver a maioria dos votos dos deputados presentes no primeiro turno, o segundo turno entre os dois mais bem votados acontecerá uma hora depois do encerramento da primeira votação. E cada candidato terá novamente 10 minutos para falar. Então, quem tiver o maior número de votos será eleito o novo presidente da Câmara dos Deputados. Em caso de empate, será eleito o candidato mais idoso dentre os de maior número de legislaturas na casa. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raggi.
Política. Rômulo Gouveia, do PSD da Paraíba, afirmou que o novo presidente da Câmara terá de ser capaz de conduzir importantes mudanças no país. Para ele, o parlamentar eleito precisa ter honradez, seriedade e compromisso com os brasileiros.
De acordo com o deputado, a nova escolha pode representar a retomada do desenvolvimento nacional com o estabelecimento de uma pauta positiva para o Brasil. Rômulo Gouveia destacou o compromisso da Câmara com a sociedade.
Já na avaliação de Mauro Benevides, do PMDB do Ceará, qualquer que seja o vitorioso na eleição à presidência da Câmara, terá um grande desafio de reunir as forças políticas e conseguir solucionar as questões relevantes e necessárias para o país.
A grande preocupação com a eleição para o novo presidente da Câmara, de acordo com Valmir Assunção, do PT da Bahia, é de o deputado afastado Eduardo Cunha ainda comandar a escolha dos candidatos.
Na opinião de Celso Maldaner, de Santa Catarina, o PMDB teve uma decisão democrática ao decidir pela candidatura de Marcelo Castro, do Piauí, à presidência da Câmara. Segundo ele, o nome de Castro é de consenso e representa a União no momento em que os parlamentares devem pensar no Brasil.
A Câmara define hoje o presidente que comandará a casa até fevereiro de 2017. Misael Varela, do DEM de Minas Gerais, espera que os parlamentares tenham consciência na escolha de uma nova liderança que possa acelerar a aprovação de pautas importantes para o país.
Lobi Neto, de São Paulo, declarou apoio do PSDB ao candidato do DEM, Rodrigo Maia, na eleição para a presidência da Câmara. Segundo o parlamentar, a decisão só foi tomada após a reunião dos tucanos com os demais candidatos. O objetivo foi alinhar opiniões divergentes.
Economia.
Como Como integrante da comissão especial que analisou o projeto de lei que tira da Petrobras a exclusividade na exploração do pré-sal, Bebeto, do PSB da Bahia, rechaçou acusações da Federação Única dos Petroleiros, a FUP, que classificou de entreguistas os membros do colegiado.
Ele ressaltou que a FUP deveria criticar o governo anterior, que teve a oportunidade de interromper o andamento do projeto no Senado, mas preferiu negociar. Bebeto frisou que, na comissão, não foi aprovada a privatização da Petrobras, mas apenas a retirada da Petrobras como operadora única.
Mauro Pereira, do PMDB do Rio Grande do Sul, participou de audiência no Palácio do Planalto com o ministro da Casa Civil para tratar da redução do IPI das bebidas quentes. Segundo ele, participaram representantes do setor de bebidas, como vinhos, espumantes, cachaças e uísque.
O deputado informou que, sem a redução do imposto, a venda dos produtos não vai parar de cair. Ele espera a compreensão do governo federal para atender a demanda do setor, já reduzindo o IPI a partir do ano que vem.
Votação.
O plenário da Câmara aprovou na noite de ontem a medida provisória que permite aos trabalhadores da iniciativa privada oferecerem aos bancos, como garantia do empréstimo consignado em folha, parte dos recursos de sua conta do FGTS e da multa rescisória. A reportagem é da Rádio Câmara. Acompanhe.
O plenário aprovou nesta terça-feira a medida provisória que permite aos trabalhadores da iniciativa privada oferecerem aos bancos, como garantia do empréstimo consignado em folha, até 10% dos recursos de sua conta vinculada do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS. O líder do PSOL, Ivan Valente, acredita que a proposta não ajuda os trabalhadores, mas sim os bancos.
Ela vem atender, na verdade, a necessidade dos bancos e não dos trabalhadores. Que agora os bancos querem também 10% das contas do FGTS e até 100% das multas rescisórias, o que é fantástico, absurdo.
Para o deputado Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, a medida pode salvar quem precisa e fortalecer a economia.
Trata de beneficiar o cidadão, o trabalhador, que esteja endividado com cheque especial, com cartão de crédito. Isso movimenta a economia, isso melhora o mercado, isso acelera o sistema de crédito, isso oxigena a economia.
A medida provisória que permite o uso de parte dos recursos do FGTS como garantia em empréstimo consignado segue para votação no Senado. Os deputados aprovaram ainda os pedidos de urgência para análise de duas propostas polêmicas. Uma delas renegocia as dívidas dos estados com o governo federal. Segundo a proposta, para alongar a dívida, os estados devem tomar medidas de restrição fiscal, como cortar gastos e aumentar a contribuição previdenciária de servidores públicos. A outra urgência aprovada foi para o projeto que retira a obrigatoriedade de atuação da Petrobras como operadora única dos blocos contratados pelo regime de partilha de produção em áreas do pré-sal. As duas propostas deverão ser analisadas apenas em agosto, já que nesta terça os deputados também aprovaram requerimento para que não sejam realizadas sessões nas próximas duas semanas. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Bittar.
Trabalho.
Contrárias às mudanças previdenciárias e trabalhistas sugeridas pelo presidente da Confederação Nacional da Indústria, como o aumento da jornada de trabalho, Arnaldo Jurdi, do PPS do Pará, acredita que qualquer alteração nesse sentido vai atingir conquistas históricas obtidas pelo trabalhador.
O deputado cita a jornada de 44 horas semanais, estabelecida pela Constituição de 1988. Segundo Arnaldo Jurdi, não se vai regular o mercado de trabalho e previdenciário no país com medidas simplistas.
Desenvolvimento Regional.
Abel Mesquita Júnior, do DEM, disse estar preocupado com os entraves que ameaçam o desenvolvimento de Roraima. O parlamentar citou que o estado é o único da federação que não está interligado ao Sistema Nacional de Energia.
Além disso, Abel Mesquita Júnior citou que as questões fundiárias, indígenas e ambientais estão atrapalhando o progresso do estado. De acordo com o deputado, as demarcações de terras estão castigando Roraima.
O crescimento e o desenvolvimento sustentável do estado fazem parte do projeto de integração nacional. Não se pode admitir a data situação do Brasil no mercado internacional que questão fundiária ali se arrastem indefinitivamente, prejudicando de modo decisivo o progresso da população de Roraima. A regularização das terras aí envolvida, tanto os problemas ambientais quanto os problemas indígenas, deve ser considerada prioritária no âmbito federal.
Habitação.
Em debate na Câmara, o ministro das Cidades, Bruno Araújo, garantiu a continuidade do programa Minha Casa Minha Vida. O ministro ressaltou que a pasta retomará obras paralisadas e buscará eficiência. Para o deputado do PT, a fala do ministro busca desqualificar o programa de governos anteriores. Acompanhe a reportagem.
O ministro Bruno Araújo garantiu que o programa Minha Casa Minha Vida do governo federal não acabará, mas que está passando por algumas mudanças a fim de tornar-se mais eficiente e justo. Como metas para este ano, o ministro listou a contratação de novas unidades, que seriam 400 mil na maioria das faixas de renda, a conclusão das obras paralisadas de 50 mil unidades na faixa destinada às famílias com renda mensal bruta de até R$ 1.800 e a estimulação de parcerias públicas público-privadas. Araújo participou de audiência na Comissão de Desenvolvimento Urbano. Um dos deputados que sugeriram a reunião, o deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo, questionou sobre a suspensão da contratação de entidades ligadas a movimentos sociais, que são parceiras na construção dos empreendimentos do Minha Casa Minha Vida. Bruno Araújo explicou que as novas regras para o programa prevêem normas gerais de habilitação de entidades rurais, com vistas à promoção da igualdade de direitos. Segundo ele, afasta-se a possibilidade de concentração de poucas entidades e do uso político da modalidade. Para Nilton Tato, a gestão atual tenta justificar a interinidade do governo de Michel Temer e desqualificar o programa habitacional.
O programa já contratou 4 milhões e 200 mil moradias, das quais 2 milhões e 600 mil já foram entregues. Beneficiou mais de 10 milhões e 400 mil pessoas. Alcançou 96% dos municípios brasileiros, 5.330 cidades diferentes. 1 milhão e 200 mil empregos diretos e indiretos, proporcionando uma renda direta de 120 bilhões, o que representou uma média de 7,8% do PIB e 10,4% do PIB da cadeia produtiva da construção.
Na contramão, o ministro Bruno Araújo disse que herdou do governo anterior uma situação difícil de gerir, com cortes orçamentários, unidades não entregues ou entregues sem os equipamentos sociais, como creches e escolas.
Não só foi, não significou exclusivamente obra não entregue e população frustrada. Significou empresas que foram quebradas porque o governo não cumpriu o seu compromisso financeiro. Significou desemprego, desmobilização, significou custo adicional.
Em relação às 50 mil obras paradas, Bruno Araújo informou que o Ministério conseguiu retomar a construção de 4.232. Ele disse ainda que o governo precisará de 1 bilhão e 200 milhões de reais para pagar essa conta. Por outro lado, segundo Araújo, seriam necessários entre 400 milhões e 600 milhões de reais para entregar os equipamentos sociais de conjuntos que não os possuem. Da Rádio Câmara de Brasília, Noélio Nobre.
Cultura.
Acontece em Olinda, durante o mês de julho, a 17ª Feira Nacional de Negócios em Artesanato, a FENEARTE. Danilo Cabral, do PSB, ressaltou a importância do evento, não só pela geração de 3 mil empregos diretos, mas também pela oportunidade de divulgação dos trabalhos de mais de 1.000 artistas.
De acordo com Danilo Cabral, a FENEARTE é a maior feira de artesanato da América do Sul e movimenta mais de 5 milhões de reais. O congressista lembrou que, nesta edição, dois artistas pernambucanos já falecidos serão homenageados: o artesão Manuel Eudócio e o multiinstrumentista Naná Vasconcelos.
Saúde.
Marcelo Álvaro Antônio, do PR de Minas Gerais, informou que está lutando pela liberação de recursos para o funcionamento do Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro, no Barreiro, em Belo Horizonte. Segundo o deputado, são necessários 150 milhões de reais por ano.
Marcelo Álvaro Antônio esclareceu que articulou audiência no Ministério da Saúde, na qual foi anunciada a liberação de 15 milhões de reais para a instituição. Ele criticou deputados estaduais que divulgaram que conseguiram os recursos sozinhos.
Homenagem.
ex-deputado federal, ex-senador e ex-governador de São Paulo, André Franco Montoro, faria 100 anos em 14 de julho deste ano. Luiz Carlos Rauli, do PSDB, destacou o poder de integração do político, um dos mais atuantes durante o processo de democratização do Brasil, após a ditadura militar, e um dos fundadores do PSDB.
Para Luiz Carlos Rauli, o primeiro governador de São Paulo eleito de forma direta após o período ditatorial, era um político da unidade e da fraternidade universal. O parlamentar lembrou o papel de Montoro como integrador das Américas, destacando seu talento para a articulação política.
Segurança Pública.
Fazer um balanço do seu mandato, Keiko Otta, do PSB de São Paulo, afirmou que sempre lutou contra a violência e a injustiça. Um dos projetos elaborados pela deputada e que já virou lei é o que dá prioridade de tramitação em todas as instâncias a processos que apurem crimes hediondos.
Posso garantir que essa lei é um avanço inédito na luta das centenas de mães e familiares vítimas de violência deste país. Esta lei também é um alerta à terrível cultura do estupro, tipificando como crime hediondo. Esta lei é um recado desta casa, do Senado e do Poder Executivo, que todo crime cometido com requinte de crueldade não será tolerada e será punida com rapidez.
Keiko Otta destacou que o Brasil registra anualmente mais de 50 mil homicídios. Para a deputada, é necessária uma ação conjunta entre poder público, escolas e sociedade para que se incentive a cultura de paz desde a educação infantil até os níveis mais avançados da escolaridade.
Cabo Daciolo, do PT do B, defendeu a intervenção do governo federal no Rio de Janeiro. Para ele, o Estado vive uma guerra civil agravada pela crise político-financeira que gerou atrasos nos salários dos servidores. Na avaliação do Congresso, os atrasos são propositais.
Cabo Daciolo acusou a gestão atual de liberar recursos para os pagamentos perto do início das Olimpíadas como forma de desviar o foco da verdadeira reivindicação, que é o aumento dos salários. Ele ressaltou que o povo está atento à manobra e exigiu aumento de 20% para a segurança pública, além de mudanças na escala de trabalho atual.
Últimas notícias.
Neste momento, cada um dos candidatos à presidência da Câmara faz seu pronunciamento, que pode ter até 10 minutos. Após os discursos, terá início a votação, que é secreta.
Sorteado para falar primeiro, o candidato à presidência, Rodrigo Maia, do DEM, do Rio de Janeiro, que está em seu quinto mandato, relembrou sua trajetória política e frisou que a Câmara, quando mal defendida, atinge todos os mandatos, com reflexos no trabalho dos parlamentares. Ele reconheceu o caráter atípico da eleição e afirmou estar pronto para atravessar um momento de crise.
Evair Vieira de Mello, do PV do Espírito Santo, pelo sorteio, foi o segundo a discursar em defesa da sua eleição para a presidência. Ele garantiu que, se eleito, vai pautar projetos que busquem valorizar a Câmara e desenvolver o Brasil. Um dos compromissos firmados pelo parlamentar foi o de manter em tramitação as 10 medidas anticorrupção propostas pelo Ministério Público Federal.
No entendimento de Miro Teixeira, da Rede do Rio de Janeiro, o Legislativo não pode ser submetido ao Executivo. Miro foi o terceiro candidato sorteado para discursar. Para ele, o Congresso precisa ter uma pauta própria, em defesa do povo e com a garantia no combate à corrupção. O parlamentar lembrou que o mecanismo da delação premiada surgiu na Câmara, mas nenhum deputado destaca essa ferramenta anticorrupção.
Quarto candidato na ordem dos discursos, Giacobo, do PR do Paraná, está há 14 anos na Câmara. Ele acredita que um dos papéis do presidente é garantir a estabilidade e força do Legislativo. O deputado afirmou que o próximo parlamentar a comandar a casa deve buscar o alívio para as incertezas que marcam o momento atual da política.
Cristiane Brasil, do PTB do Rio de Janeiro, reconheceu o momento único vivido pelo país, com crise não apenas no campo político, mas econômico. A congressista, que foi a quinta candidata a discursar, defende que a presidência seja ocupada por alguém capaz de cumprir o que diz, que tenha ficha limpa, respeite o pensamento da minoria e dialogue com a oposição. A deputada se colocou contra o aumento de impostos.
Ainda restam 9 candidatos para discursar antes do início da votação. O Jornal Câmara dos Deputados termina aqui. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil volta amanhã. Boa noite.
Voz do Brasil. De segunda a sexta, às 19 horas. Boa noite.